o nosso convidado especial para essa edição de hoje, que vai falar sobre o apagão no Amapá e o que, que isso significa, que impactos isso tem aqui também para a gente, porque é uma coisa que parece que está longe, mas não está tão longe assim. É uma situação que a gente vai debater ao longo do programa. A gente recebe o ex-diretor da Itaipu, Jorge Samé. Eu sou Mariane Antunes, sigo com você nessa próxima hora da programação. E se você quiser participar desse programa junto com a gente, liga para cá, 3015-1800, ou mande as suas mensagens pelas nossas redes sociais. Ricardo Mendonça, bom dia. Como é que estão as coisas por aí?
Oi, Mariane, bom dia. Por aqui, felizmente, tudo bem. Bom dia, Samek. Bom dia, Miriam. Bom dia, quem nos escuta. Mais uma vez, um prazer conversar com vocês.
Prazer é nosso. Jorge Samek, bem-vindo à nossa programação. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Como é que você está?
Olha, feliz por poder estar participando com vocês e discutindo temas de relevância aqui no nosso país. Ao mesmo tempo que a gente fica feliz de se encontrar, triste pelo que tem acontecido, né, em todas as áreas. E agora atingindo também o setor elétrico com esse desgoverno que estamos assistindo no país, que está levando a gente para um processo, né, retrógrado de forma permanente em todas as áreas. E o setor elétrico agora foi atingido também dentro de um procedimento que eles tentavam de toda forma realizar a privatização da Eletrobras, do sistema elétrico, aquilo que custou sangue, suor, lágrima de gerações. Nós éramos modelo mundial do ponto de vista de energia. De repente, isso tudo se transforma num grande negócio em que a população é jogada para o lado. Então, poder debater um tema desse, sem sombra de dúvida, é de grande satisfação.
Será um prazer ouvi-lo, certamente. Miriam Gonçalves, bom dia, obrigada mais uma vez. Como é que você está?
Estou bem, Mariane. Obrigada, Ricardo. Samek, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É um prazer e vamos aprender muito com você, com certeza. Uma situação grave no país e que vamos debater isso também, e que por momentos pareceu que não estava acontecendo, porque o Brasil se preocupou muito mais com a eleição nos Estados Unidos, enquanto uma população de um estado inteiro passou e passa por gravames na sua vida de uma forma bárbara. Eu queria pedir para a Mariane começar nos contando um pouco, resumidamente, aí, o que, que aconteceu e o que, que está acontecendo no Amapá. Por favor, Mariane.
Houve um incêndio na subestação que abastece 90% do estado no Amapá, que ocorreu na última terça-feira, dia 3, e deixou seus habitantes às escuras. Ao todo, foram 5 dias de apagão e 3 dias sem abastecimento de água. O Ministério de Minas e Energia informou no domingo, dia 8, que 76% do fornecimento foi restabelecido, mas a população afirma que há instabilidade na entrega de energia. O governo afirma que a normalidade da carga será retomada em até 10 dias e até lá haverá racionamento. Foram 14 das 16 cidades do Amapá atingidas pelo apagão, o que corresponde a mais de 765 mil pessoas afetadas.
Samek, o que, que aconteceu no Amapá?
Miriam, o Amapá fazia parte até pouco tempo, até o ano 2004, de um sistema isolado. Nós tínhamos 5 estados no Brasil que não estavam interligados ao Sistema Integrado Nacional, que é o famoso SIM, que é uma beleza. Sistema Integrado Nacional, você pode, que nem nesse momento, estamos com uma seca danada no sudoeste e no sul do Brasil, estamos recebendo um monte de energia que está vindo exatamente do norte do Brasil, das obras de Tucuruí, de Belo Monte, do Rio Madeira, Santo Antônio, geral, todas as obras feitas no nosso período através do PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. E para o caso do Amapá, quando se concluiu a obra de Tucuruí, logo depois de Belo Monte, se fez uma ligação para Manaus, de uma linha de 500 kV, essas linhas potentosas que nós estamos acostumados...
Desculpa, Samek, para mim, que sou ignorante nisso, o que é uma kV?
É, quilowatt.
Você é atacado. Obrigada.
Entendeu?
Ótimo.
Em vez de você levar um pé de alface, você leva um caminhão de alface e depois você distribui. Então, é desse jeito que funciona o sistema. Nós estamos agora já com linhas, né, de 750 até de 1000 kV. Mas essas linhas de 500 kV são, até pouco tempo atrás, 10, 15 anos atrás, era o que tinha de mais forte, de poder transferir grandes pacotes de energia de uma região para outra. Isso é uma beleza, que você transforma energia, transporta energia, não tendo que fazer novos alagamentos, novas construções, aproveitando a diferença hidráulica que ocorre a nível de um país como o nosso, que é continental. Bom, voltando. Aí, quando se fez a ligação para Manaus, que tanto quanto Acre, Rondônia e também Amapá, era tudo feito através quase que de óleo diesel, de termoelétricas. Quando nós entramos no governo, Manaus e Amazonas e essas mais quatro estados, o que Itaipu produzia de energia em dólares era o custo e o dispêndio que os brasileiros tinham para poder fazer infraestrutura para levar óleo diesel para esses estados que eram isolados. Só que nós era 4 bilhões de dólares, quase perto disso, o nosso orçamento, e custava para os brasileiros 4 bilhões de reais. Só que, claro, a relação ali era 2 para 1, mais ou menos, mas se vê o preço e a infraestrutura e o desastre ambiental de estar queimando permanentemente fuel oil ou óleo diesel para poder fazer esse sistema gerar. Com a construção, a duplicação de Tucuruí e a construção de Belo Monte, você fez uma linha troncal, uma não, duas, ligando essas usinas a Manaus. Quando chegou na altura de um lugar que chama... como é que é o nome lá? Bom, já me... na margem esquerda do rio Amazonas, você fez duas grandes subestações de 230 kV derivando para Amapá. E essa subestação de Amapá, que recebe essa energia produzida em Tucuruí e Belo Monte, foi privatizada. E aí uma empresa que chama Isolux, é uma empresa grande, é uma empresa espanhola, ela tem uma participação em mais de 30 países do mundo. Alguns lugares trabalhando bem e outros não trabalhando bem. É um processo assim. Claro, visam o quê? Substancialmente... lucro, é a regra do jogo da natural, privatização.
É do jogo do capitalismo, uma empresa exatamente privada visa
exatamente
lucro.
Então, essa é a grande discussão que está, eu acho que esse acontecimento, usando o velho bordão que há males que vêm para o bem, vão mostrar a importância da Eletrobras ser pública. Esses investimentos todos só existem. E podemos pegar um exemplo de 40 anos atrás aqui no Paraná. Por exemplo, não tinha energia elétrica nas áreas rurais e nos municípios distantes. Começou com o Clique Rural, em 1982. Quando nós entramos no governo, aí foi o grande programa que levou mais de 15 milhões de brasileiros a ter com luz para todos. O luz para todos só dá para fazer se for com empresa pública. Nós só fizemos Clique Rural no Paraná porque Curitiba, Londrina, Maringá dava caixa para a Copel, que aí permitia levar a luz para Cerro Azul, para Adrianópolis, para os municípios que são pouca população, renda baixa, distâncias longas, que só uma empresa pública pode fazer.
Mas voltando ao processo, vamos combinar, né, Samek, hoje a energia é básica. E ela é básica por várias razões. Não é só para uma produção, não é só para a economia, mas é para a saúde pública. É para uma vida minimamente digna. Veja o que aconteceu no Amapá. As pessoas ficaram sem água. Não é Miriam, só ficaram sem ligar a luz, mas tudo.
Nada, nada. Sem nada. Não tem sinal. Nada funciona. Isso é básico do básico do básico. Eu convivi com isso. Na casa dos meus avós era Lampião. Quando eu era criança, estou com 65 anos, não parece, mas essa é a minha idade, Miriam. E quando eu tinha 5, 7, 8 anos, na casa dos meus avós, não tinha energia elétrica. Na propriedade que nós temos lá da fazenda, era tudo gerador. Chegava à noite, Lampião. Era candeeiro, entendeu? Aí você vê o que faz falta um processo de energia elétrica. E só foi possível quase que universalizar esse processo graças à Eletrobras, graças à empresa pública, que agora que ficou pronto o bolo, chegaram o povo aqui, entendeu? E aí a Isolux entrou nesse processo, comprou, isso foi feito através de uma licitação, ganhou a licitação, fez uma subestação enorme que tem 3 transformadores que aí transformam os 230 kW para 69, que é o que ocorre aqui em Curitiba, São Paulo, no Brasil inteiro, que aí passa a ser a distribuição. E tinham 3 transformadores, isso era objeto da licitação. Desses 3 transformadores, um está pifado já faz quase 2 anos. Eles estão fazendo a manutenção. E o outro, no ano passado, fim do ano passado, teve problema de óleo. Esses transformadores trabalham numa temperatura, coisa sofisticada. Ficou operando com um só. Isso pela lei é proibido. Você tem que ter obrigatoriamente ter backup. No caso
dessa. Peraí, Samek, deixa eu parar você um instante, até para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes e para mim mesmo. Então vamos ver lá. Eram 3 geradores os necessários. Precisávamos de 3 geradores. Um estava quebrado há 2 anos. Um teve problema já há algum tempo por conta de óleo, temperatura e tudo mais. Isso. Então, aonde era para estar trabalhando com 3 geradores, estava trabalhando com 1. É isso?
É sim. É porque na licitação, no sistema elétrico, de maneira geral, você trabalha com 2 backups. Isso para dar segurança ao sistema. Por exemplo, toda energia. É sempre assim. A Itaipu, então, é um exemplo nisso. Por que nunca falha? E não é que não tenha problema na usina. É que imediatamente o backup funciona. E se não funcionar, ainda tem mais uma terceira resistência de processo de poder dar garantia nisso aí. Então eles cumpriram a licitação, estavam lá com os 3 transformadores. Alguns técnicos com quem eu conversei disse: Samek, dá uma olhada. Se fosse uma empresa tipo Itaipu, Copel, você colocaria esse transformador que está lá. Possivelmente foram comprar o transformador mais barato para dar 2 tapifados. É porque, com certeza absoluta, não compraram o que tinha de melhor no mercado, mas compraram aquele que possa dar mais lucro. Aí veio essa coisa que aí é incontrolável. Veio um raio. Já aconteceu. Nós já tivemos aqui no Sudoeste quantas vezes, né? Até porque, por ser áreas que tem muita instalação, tem muito fio, tem muito cobre, tem muito processamento ali, os raios são chamados. Por isso que também nessas subestações há um processo de raio muito forte. Mas de vez em quando acontece isso que aconteceu. Aí o raio atingiu profundamente esse processo. Quando você fez essa privatização, o sistema antigo que antigamente assistia Macapá e um pedaço de alguns municípios do Amapá foram desativados. Porque a vida inteira se trabalhou com uma pequena usina hidrelétrica que eu tive o prazer de conhecer. Se chama Quaraci. É o nome de uma pessoa, de um personagem político lá do Amapá de antigamente. Quaraci Nunes é o nome da usina. Ela tinha 20 megawatts de potência. 20. Hoje é uma PCH. Isso se chama hoje uma pequena central hidrelétrica. Aliás, o presidente veio inaugurar uma aqui no Sudoeste anteontem, de 20 megawatts, mas inaugurava de 11 mil, 14 mil, 8 mil,
ai, meu
4
Deus,
mil.
Né?
Cara, veio inaugurar 20 megawatts. Isso é pegar um copo d'água e botar 2 gotinhas. Essas são as obras que estão fazendo aí. Acabaram com o PAC, não tem mais obra de infraestrutura acontecendo no Brasil, a não ser aquelas que já vinham dos nossos governos anteriores. Coisa nova? Estamos virgem, não tem absolutamente nada. Bom, esse sistema ficou desativado e logo que nós entramos, porque era um caos o abastecimento no Amapá, se colocou mais uma turbina de 15. Então ela tinha 20 e foi para 35 megawatts de potência. E o resto era tudo termoelétrica. Com a entrada desse novo sistema integrado ao sistema nacional, desativaram isso. Deixaram lá no canto. E agora tiveram que, correndo, restabelecer isso, que foi o que deu o início de poder o aeroporto, os bancos e algumas coisinhas pequenininhas começarem a funcionar para evitar o caos total que ali se estabeleceu.
Ficaram quantos dias aí? Foram quantos dias aí sem luz já, totalmente sem luz? Quatro?
Na verdade, Miriam, na verdade, até hoje, o sistema lá está um caos. Falei ontem ainda com um parceiro meu, que, da época da Eletronorte, falou: Samek, tem hora que tem 4 horas de abastecimento, aí para, paralisa, fica 12 horas sem vir, aí vem mais 4 horas.
Serve tudo.
Esse sistema, Miriam, é como ninguém tem coragem de entrar no elevador. Ninguém consegue abastecer os carros. Está tudo tá ainda virado de ponta cabeça.
Eu quero passar para o Ricardo, mas eu só queria fazer uma observação antes. Nós estamos com muitas participações. A Ana Célia fala e é verdade. Os protestos foram reprimidos com violência, claro, ainda por cima. Tinha que quebrar tudo mesmo. Desculpem dizer isso, mas é uma barbaridade. As pessoas perderam tudo. E se eu estava revoltada antes, eu vou te dizer, agora com as informações que você me traz, é uma coisa que a gente fica estarrecido. Porque você viu, né? Todo mundo viu, as pessoas perdendo tudo que tinha, o comércio, peixaria, tudo. Agora, você coloca isso exatamente, como é que você vai, um comércio, comprar coisas para vender? E aí, assim, quem tem água, joga lá em cima. Nós temos pessoas lá, e isso comprovado, que estavam pegando água de esgoto. É inadmissível um troço disso. Eu só vi isso uma vez que eu fui no Haiti. Entendo, é uma coisa. Mas eu quero passar para o Ricardo, só antes de dizer, a Daniela Barbosa, Carlos, o Fernando Dantas, José Carlos Rinaldi, o Lourenço, todo mundo, uma grande participação hoje para ouvir o Samek, mas quero passar para o Ricardo, por favor.